Capítulo 12. Enfim, o cais de pedra. O decreto número 9.979, datado de 12 de julho de 1888, estabeleceu o contrato de concessão para as obras de melhoramentos do Porto de Santos. Assinado entre a Gafrei, Guinle Companhia e o governo imperial, ele determinava a construção de um cais e aterro entre o extremo da antiga ponte da Estrada de Ferro e a Rua Brás Cubas. O projeto incluía também o estabelecimento de uma via férrea dupla com bitola de 1,60 metros para o serviço dos guindastes e vagões de carga, além da construção de armazéns adequados para o armazenamento de mercadorias. O documento especificava que o projeto deveria ser realizado em conformidade com os estudos elaborados pela Comissão Hidráulica do Império. Além disso, quaisquer modificações nas obras e plantas, assim como o orçamento para a execução das mesmas, deveriam ser submetidas à avaliação e aprovação do governo, garantindo que todos os melhoramentos estivessem alinhados com os padrões e expectativas estabelecidos. Uma das principais preocupações do governo imperial, expressa no contrato de concessão para as obras do Porto de Santos, era quanto ao prazo para o início e a conclusão das obras. Isso se devia ao histórico de cancelamentos de contratos anteriores por não cumprimento dos prazos estabelecidos. De acordo com o contrato, os concessionários, representados pela Gafrei, Guinle Companhia, deveriam iniciar as obras em até 6 meses e concluí-las em 3 anos, tendo direito de usufruto por 39 anos. A Gafrei, Guinle Companhia, por sua vez, passou por uma reestruturação societária após o registro na Junta do Comércio, diferindo da composição original que assinou o contrato de concessão. A empresa Barros e Braga deixou a sociedade, sendo substituída por Francisco Justino de Castro Rebelo e Hipólito Veloso Pederneiras. Esta nova configuração societária possuía um capital de 4 mil contos de réis, equivalente a 30 milhões de reais em 2024, valor que superava o orçamento estimado para a obra. Os estudos realizados anteriormente haviam calculado o custo das obras em 3.851 contos, equivalente a 29 milhões de reais em 2024, indicando que a nova composição da sociedade estava mais do que capacitada financeiramente para realizar o empreendimento. Conforme estipulado no contrato de concessão, as obras no Porto de Santos iniciaram-se em fevereiro de 1889. Poucos meses após o início, em julho do mesmo ano, a Gafrei, Guinle Companhia solicitou autorização para expandir o projeto original, incluindo o prolongamento do cais e a construção de um dique para reparação de embarcações. A aprovação para essas ampliações e modificações foi concedida pelo governo imperial através do decreto número 10.277, datado de 30 de julho de 1889. O decreto definiu as condições, deveres e direitos associados a esse novo contrato, permitindo assim a realização dos trabalhos adicionais propostos pela Gafrei, Guinle Companhia. A inclusão do prolongamento do cais e do dique de reparação de embarcações representou uma expansão significativa do escopo original das obras, indicando a ambição e o compromisso da empresa em melhorar e modernizar as infraestruturas do Porto de Santos. Novo pedido e prazo de concessão de 90 anos. Em 1890, surgiu um novo pedido para o prolongamento do cais no Porto de Santos. Desta vez, a solicitação partiu da Intendência Municipal de Santos, que buscava autorização para que a Gafrei, Guinle Companhia, agora conhecida como empresa construtora das obras de melhoramentos do Porto de Santos e operando sob uma nova composição societária, realizasse a construção do cais da alfândega até o Paquetá. Este pedido foi atendido pelo governo, e o deferimento veio por meio do decreto número 966, datado de 7 de novembro de 1890. Este decreto não só autorizava a expansão solicitada, mas também estendia significativamente o prazo de concessão para a empresa construtora, de 39 para 90 anos. A extensão do prazo de concessão refletiu a importância estratégica do projeto de melhoramento do Porto de Santos e o reconhecimento do governo da necessidade de um compromisso de longo prazo para a realização de um projeto de tal magnitude. O desenvolvimento de novas obras no Porto de Santos levou à necessidade de um aumento de capital. Para atender a essa demanda, a Gafrei, Guinle Companhia começou a emitir ações da empresa. Com esse objetivo, transformou-se em uma sociedade anônima, passando a ser conhecida como Companhia Docas de Santos. Esta transição ocorreu em outubro de 1892. A mudança para uma sociedade anônima não só facilitou o aumento de capital necessário para as obras adicionais, mas também implicou na adesão a certas formalidades e obrigações legais. Uma delas era a publicação de um relatório anual, conforme exigido pela legislação que regulamentava as sociedades anônimas. O primeiro relatório da Companhia Docas de Santos foi publicado, então, em 9 de maio de 1894, referindo-se ao ano de 1893. Este documento constituiu-se num marco importante, pois representava um meio de transparência e prestação de contas para os acionistas e para o público em geral sobre as atividades e o progresso da companhia na realização das obras de melhoramento do Porto de Santos. Enfim, o cais de pedra. Conforme estabelecido no contrato de concessão, a construção do cais de pedra no Porto de Santos deveria ser concluída em 3 anos. No entanto, a execução das obras encontrou inúmeros desafios. Um dos principais obstáculos foi vencer o fundo lodoso do estuário, que dificultava tanto o assentamento dos blocos para o enrocamento da muralha do cais quanto o aterramento da faixa ao longo do mesmo, como determinado no contrato. Além disso, a Companhia Docas de Santos enfrentou problemas relacionados aos trapiches e seus proprietários, o que levou a uma batalha judicial, veja no capítulo O Fim dos Trapiches. Apesar de todas as dificuldades, o primeiro trecho do cais foi finalmente inaugurado dentro do prazo estipulado. No dia 2 de fevereiro de 1892, 260 metros de um novo cais foram entregues ao tráfego e à cidade de Santos. A inauguração oficial desse primeiro trecho do cais organizado no porto acabou sendo feita pelo navio de bandeira inglesa Nasmyth. A inauguração desse primeiro trecho do cais foi celebrada como um marco vital para o avanço das obras e um avanço significativo no desenvolvimento infraestrutural do Porto de Santos, demonstrando resiliência frente aos desafios enfrentados ao longo do processo construtivo. Nasmyth. O Nasmyth, um vapor histórico, foi construído em 1880 nos estaleiros da Leslie Company, reconhecidos fornecedores e construtores para a prestigiada armadora inglesa Lamport & Holt. Este navio permaneceu em operação até 1902, ano em que foi finalmente desmontado. Em sua viagem inaugural em abril de 1881, o Nasmyth partiu de Liverpool no dia 13 de junho, navegando para Lisboa, Salvador, Rio de Janeiro e finalmente Santos, onde atracou pela primeira vez em 8 de julho daquele ano. O momento histórico para o Nasmyth e para o Porto de Santos ocorreu em 2 de fevereiro de 1892, quando ele se tornou a primeira embarcação a atracar no recém-inaugurado cais de pedra, marcando um novo capítulo na história do Porto Santista.